Os bancos queriam dinheiro do nada. Eu não estou falando de banco central, mas sim um banco comercial como o Itaú, um Bradesco, um Banco do Brasil ou o Royal Bank of Scotland. Legalmente, não. Mas na prática, sim. Só que não da mesma forma que um banco central. E entender essa diferença é fundamental para compreender como o sistema financeiro impacta os mercados, os preços dos ativos, das ações e das mercadorias em geral. E é isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo. E no fim eu vou mostrar uma curiosidade que ninguém conhece. E para começar, vamos ter uma aula de história sobre os bancos diretamente de Edimburgo, aqui na Escócia. Então vamos lá. Esse aqui atrás é o Bank of Scotland, que foi fundado em 1695, um ano depois do Banco da Inglaterra. Só que para objetivos completamente distintos. Enquanto este era para financiar os negócios e o comércio local, o Banco da Inglaterra foi criado especificamente para financiar a coroa. Então era uma diferença crucial e a gente vai entender um pouco de como ele começou e como impactou a atividade bancária nos séculos seguintes. Outra grande diferença, o Banco da Escócia também era proibido pelo seu próprio estatuto de financiar a coroa, enquanto a Inglaterra era justamente o oposto. Esse aqui é o documento de fundação do banco, é uma cópia, uma réplica, e que é o documento corporativo mais antigo da Escócia. Logo no início do Banco da Escócia, foi um momento de muita inovação financeira. Para começar, a introdução de papel moeda ou notas do banco, que seriam lastreadas em ouro. E um dos grandes problemas da época, que o próprio John Law depois veio tentar resolver com a sua ideia de prover dinheiro à nação, está contido aqui neste panfleto, onde falava sobre o problema do dinheiro na Escócia e a falta dele, como ele era ruim e era escasso. E aqui tem muito interessante, onde ele fala primeiro do valor extrínseco do dinheiro, que é a sua denominação e o poder, que é dada pela autoridade, então o poder do soberano. Depois aqui o valor intrínseco do dinheiro, que é necessário e é o valor natural, sempre e em todo lugar, inerente à espécie. Então seria ao metal, ao conteúdo metálico. E aqui fala que é o valor real do dinheiro, que é o valor certo dele, que depende tanto do extrínseco quanto do intrínseco, mas depende do tempo e do lugar. Então o valor do dinheiro, o poder de compra, ele vai variando. E aí, por fim, eles começam a discorrer sobre o problema na Escócia, que era tanto a ruindade da moeda de prata, quanto a escassez dela. Um milhão de libras esterlinas em notas do Banco da Escócia, mas que já foram canceladas. Esse aqui é o Museum on the Mound, que é um museu sobre o dinheiro e sobre a evolução das notas dos bancos, focado especialmente na história bancária escocesa e especificamente no Banco da Escócia, o Bank of Scotland, que hoje fica aqui. E o que é bacana notar ao longo da história, como os bancos evoluíram. E o Banco da Escócia era o primeiro banco de emissão do Reino Unido e um dos primeiros da Europa. E o que significa um banco de emissão? Que quando um cliente depositava moedas de prata ou de ouro, o cliente recebia um certificado, uma nota bancária, uma cédula bancária, que dizia exatamente quanto tinha sido depositado no banco. Quando essa operação era realizada, isso significava que o banco estava emitindo uma nota. Então, criar um certificado, uma nota bancária, significa uma emissão. Então, um banco de emissão é um banco que emitia notas bancárias. São chamados bancos emissores. Mas qual a diferença entre receber uma nota bancária, por exemplo, aqui de 50 pounds, ou então receber apenas um informativo do banco dizendo que você tem na sua conta depositada 50 pounds, 50 libras. Então você recebeu um extrato bancário. Então uma conta corrente, um depósito, tem o mesmo efeito econômico que uma cédula bancária. Ambos são passivos do banco. É uma promessa de pagamento, é uma obrigação. Apenas muda a sua natureza física. Um é um papel que pode circular e ser transferido ao portador, como as notas hoje em dia. O outro é um saldo em uma conta corrente que pode ser transferido mediante uma instrução bancária. Eu instruo o banco a transferir o que está depositado na minha conta para outro cliente. Mas ambos economicamente têm a mesma função, seja um depósito apenas com um extrato bancário ou uma nota de banco que circula. E na Escócia do século XVIII, especialmente, foi um período de muita inovação financeira e uma história rica de concorrência bancária em que os bancos privados competiam uns com os outros e eram bancos emissores. Eles emitiam as suas notas que circulavam aqui por Edimburgo, por toda a nação, e que tinha o valor da nota impactado dependendo da confiança que a clientela tinha num banco. Porque, novamente, a nota representava uma obrigação do banco. Ele precisava ter nos seus cofres ouro ou prata depositado. Mas se havia alguma desconfiança de que o banco poderia não honrar aquele depósito, a nota se depreciava no mercado. Então essa concorrência, a busca pela confiança do público, por atrair mais clientes, obrigava os bancos a serem mais prudentes na intermediação financeira, na concessão de empréstimos e na quantidade de reservas que eles mantinham para todas as notas que foram emitidas. Então imagine naquela época, com vários bancos competindo e que emitiam cada um a sua própria nota. Imagine o Itaú ou o Bradesco, o Banco do Brasil, concorrendo um com o outro e emitindo a nota do Bradesco de tantos reais que poderia ser restituída em espécie, o ouro ou prata depositado. Era assim que funcionava a atividade bancária na Escócia e ela prosperou muito. E era um período denominado de free banking, ou banca livre. Não havia um prestamista de última instância, um banco central, com o poder de injetar liquidez, criar dinheiro do nada para socorrer os bancos. E apesar disso, os bancos na Escócia evoluíram e tiveram muito sucesso por mais de um século. Ou mais precisamente, até 1844, que foi uma data importante, marcante para a história bancária do Reino Unido, mas do mundo inteiro. Porque é nesse ano que aprovaram a famosa Peel's Bank Act, ou a lei de banco que foi inspirada pelo Robert Peel. E o que dizia essa lei? A partir deste momento, apenas o Banco da Inglaterra teria o monopólio de emissão de notas bancárias. O Banco da Escócia, Royal Bank of Scotland e outros não mais poderiam emitir as suas notas. Apenas o Banco da Inglaterra. Ainda assim, eles poderiam receber depósitos e notificar os clientes que, ó, esse aqui está o seu extrato e você ainda pode movimentar a sua conta e transferir de um cliente para outro, pagar uma empresa, receber um fornecedor. Economicamente, o depósito no banco ou o papel moeda, a nota bancária, tem o mesmo papel, desempenha a mesma função econômica e pode impactar o nível de preços, podem ser usadas para realizar pagamentos, seja com depósito, uma instrução de pagamento, movimentando via um cheque, seja com uma cédula bancária, as notas de bancos. Mas foi um momento que mudou o curso da história financeira e bancária no mundo inteiro, porque esta lei repercutiu não apenas no Reino Unido, mas em toda a Europa e no restante do planeta. Agora vamos avançar para os dias atuais. O que os bancos centrais emitem? Na maior parte do planeta, cada banco central, no seu respectivo país, emite a sua nota bancária, que hoje é conhecida como papel moeda, que também é uma promessa de pagamento. Na própria nota de libra esterlina, esta aqui de 50 libras, está escrito aqui, Banco da Inglaterra, eu prometo pagar ao portador, sob demanda, a soma de 50 libras. Mas o que significa hoje 50 libras? Essa nota não é mais resgatável em ouro ou prata. Então, o que o Banco da Inglaterra é obrigado a restituir é a mesma nota de 50 libras, ou então duas notas de 20 e uma de 10, ou então 50 moedas de uma libra. Mas o ouro e a prata, ele não precisa mais restituir. Então, o nosso dinheiro moderno, ele é sui generis, porque ele é resgatável nele mesmo. E o Banco Central pode simplesmente imprimir mais dessas notas para resgatar a mesma nota. Sei que parece bem confuso, mas é exatamente assim que funciona o nosso sistema monetário atual. Mas isso é o Banco Central e é o papel moeda que ele emite. Mas e os bancos comerciais? Eles criam, afinal, dinheiro hoje em dia ou não? Para isso é preciso entender como os depósitos são criados. Então vamos utilizar um caso prático, um banco brasileiro, o Itaú. Quando você vai tomar um empréstimo no banco, você solicita o empréstimo, se o banco autorizar, ele vai simplesmente fazer um registro contábil, que é empréstimo, financiamento imobiliário, para você comprar um imóvel. Então, do lado do ativo do balanço do Itaú está o registro contábil, débito, empréstimo para o Fernando, financiamento imobiliário. Do lado do passivo do banco, vai estar lá o crédito, o registro de um depósito à vista. E esse dinheiro que eu posso utilizar e que foi criado nada. Esse simples registro contábil cria depósito dos bancos. É assim que funciona hoje em dia. E esse depósito eu posso movimentar e pagar a construtora para comprar o imóvel, a construtora pode utilizar aquele depósito para pagar os seus fornecedores, seus funcionários e assim por diante. E assim um banco comercial cria dinheiro. Agora vamos imaginar que um banco comercial, como no passado, poderia ainda emitir a sua própria nota. Em vez do Itaú me dar uma conta bancária dizendo que eu recebi, sei lá, 100, 200, 500 mil reais, ele vai me dar aquilo em notas de dinheiro. Aqui a nota do Itaú, que são, sei lá, quantas centenas de notas, denominação 50 reais ou 100 reais, que o Itaú agora emitiu ao me conceder esse empréstimo. Poderia ser a mesma operação. Isso significa que tanto o depósito quanto uma nota de banco desempenham o mesmo papel, que é a possibilidade de realizar pagamentos, e esse dinheiro criado pelo banco impacta o nível de preços, impacta o preço das ações, dos ativos, de toda a economia, portanto impacta o poder de compra da moeda propriamente dita, que hoje é, no Brasil, o real brasileiro, aqui no Reino Unido é a libra esterlina, euro na Europa e dólar nos Estados Unidos. Mas é assim que bancos criam dinheiro. Mas aqui vem a parte crucial para entender a diferença. Legalmente, este dinheiro criado pelo banco, um depósito à vista, ele não tem curso legal. Ele circula, é usado para pagamentos, mas ele não tem curso legal. Ao contrário do papel moeda emitido pelo Banco Central, que esse sim tem curso legal. Então essa é uma grande diferença. Então todos esses depósitos criados pelos bancos representam passivos bancários, obrigações, promessas de pagamento. Só que nos tempos modernos, a promessa de pagamento de um banco é simplesmente entregar o papel moeda impresso pelo Banco Central. Novamente, aquele papel que pode ser impresso pelo BC à vontade. E toda essa massa monetária, depósitos bancários à vista, depósitos a prazo, representa o que a gente chama de M2, que é uma métrica que busca mensurar o dinheiro em circulação, que são os chamados meios de pagamento utilizados para realizar transações comerciais. Então a expansão de crédito pelos bancos cria dinheiro do nada, similar ao que faz o Banco Central, mas que não tem curso legal. Só que com uma diferença também muito importante. Um banco comercial, ele tem limites. Ele não pode simplesmente emprestar sem parar e inundar o mercado com depósitos. Ele realiza empréstimos com base em critérios, com base na capacidade do pagador, do mutuário, de devolver o dinheiro para o banco. Então não pode simplesmente criar sem parar e inundar toda a economia com depósito à vista. Há um limite. E é isso que restringe uma inflação desenfreada gerada pelos bancos comerciais modernos. Limite que não há com a impressão de dinheiro pelos bancos centrais. E qual é a grande curiosidade? É que enquanto na maioria dos países apenas o Banco Central pode emitir papel moeda, a nota do Banco Central, aqui no Reino Unido, 3 bancos comerciais na Escócia e 3 bancos comerciais na Irlanda do Norte tem a prerrogativa de emitir nota de banco. Só que essas notas não têm curso legal. Imaginem o Itaú, um Bradesco, emitindo a nota de R$50 do Itaú, que é resgatável na nota do Banco Central, que é exatamente o que acontece aqui. Então temos até dois exemplos de notas de bancos daqui, porque são emitidas pelo Royal Bank of Scotland, o Clydesdale Bank e o Bank of Scotland. Aqui temos uma do Clydesdale Bank, 10 libras, e outra do Bank of Scotland. Novamente, essas notas não têm curso legal. E elas são resgatáveis em quê? Em notas do Banco da Inglaterra. Aqui temos uma de 5 pounds, ou seria duas notas de 5 pounds do Banco da Inglaterra, porque essa sim tem curso legal. Então essa é uma curiosidade, só acontece aqui. Esta nota, se você tentar trocar em casas de câmbio fora da Escócia, vai ser muito difícil. Mas é assim que funciona o nosso dinheiro moderno. Espero que tenham aprendido um pouco sobre como bancos comerciais criam dinheiro de fato, não legalmente, como isso impacta sistema financeiro, ações, ativos, poder de compra da moeda. Se gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e fiquem atentos também porque temos mais conteúdos vindos diretamente da Europa sobre a economia, sobre mercado financeiro. E no link na descrição do vídeo vocês podem já ter uma pequena amostra que a gente produziu na primeira temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, sobre o grande crash de 1929. Espero que gostem e até o próximo vídeo.